Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, início de uma nova semana, hoje, dia 28 de junho de 2021. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e convido vocês para participar da nossa transmissão no Facebook, facebook.com/Estadão Esporte. Além disso, peço encarecidamente para que você compartilhe este programa no, nas suas redes sociais, nos seus grupos de mensagens, enfim. Hoje vamos falar de rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, o São Paulo segue sem vencer dentro do Brasileirão. Ontem empatou em 1-1 com o Ceará. O Palmeiras na Bacia das Almas, amigo, foi lá e conseguiu a sua vitória, né? No finalzinho da partida, né? Com o gol do Breno Pires, ganhou do Bahia por 3-2. E o Abel Ferreira tava alegrinho na coletiva, né? Ele não tava mal-humorado como costuma ser na coletiva. Vamos falar disso também. O Corinthians, mais um empate para conta do Timão, né? Corinthians aí que empatou com o Fluminense. Fora de casa, no Maracanã, mas muita gente não gostou do empate porque o Corinthians jogou praticamente o segundo tempo inteiro com um a mais. E o Santos, que o seu Robson Morelli falou que ia perder do Atlético Mineiro, venceu e venceu bem, 2 a 0, com direito a DR entre Diniz e Tchê no final da partida. A gente vai falar também sobre isso. Falaremos também de Copa América, né? Hoje, teremos definidas as quartas de final da Copa América, né? Com a definição do Grupo A. O Brasil já sabe que jogará ou contra o Chile ou contra o Uruguai. Basta saber, né? Vamos depender da rodada de hoje. E a Euro? Ih, rapaz, a Euro, o gajo, o Cristiano Ronaldo ficou pelo caminho, né? E também tivemos uma zebra, podemos dizer assim, nessa Euro, que foi a eliminação da Holanda para a República Tcheca. Vamos falar também sobre esses assuntos, mas antes, deixa eu dar meu boa tarde aqui para o já citado Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Olha, vamos começar uma semana, é uma semana muito movimentada. Até porque você estava falando dos jogos do Campeonato Brasileiro e vai ter rodada neste meio de semana também. E os times aí todos tentando se acertar. Meu destaque vai ser para o melhor time paulista que jogou, na minha visão, o Santos. O Santos deu um nó no Atlético Mineiro, que para mim é candidato ao título, talvez até ainda possa apontar unicamente o Atlético Mineiro como um campeão, é meu candidato, né, campeão do brasileiro, e o Santos em sua casa deitou e rolou. E o segundo gol do Santos, Grisa, num contra-ataque de Almanaque, né, foi lindo. Toda a jogada, a construção, a velocidade dos jogadores que participaram, o acompanhamento de quem está com a bola e de quem está acompanhando pelo meio, o cruzamento e a conclusão. Foi lindo um gol de manual. E o Santos se junta para mim ao Bragantino, que joga em São Paulo o melhor futebol. Nem Palmeiras, nem Corinthians e nem São Paulo.
Lembrando que o Bragantino joga hoje, né? Completando a rodada contra o Atlético Goianiense em Goiás, né? O Ivan Jorge Cury aqui, né? Falando que vem do jogo do Palmeiras, ele viu mais uma cena chata que foi o Bruno festejar o gol, tirando a camisa e jogando no chão. Na minha opinião, tinha que levar cartão vermelho, é um desrespeito com o clube e o patrocinador. A gente vai falar desse assunto na hora que a gente for falar mais desse jogo do Palmeiras, né? Seu Hélio Morelli aqui também com a gente hoje. Grande abraço pro seu Hélio. Bom, vamos começar então falando do Santos, já que o Morelli deu essa deixa, né? Acho que é legal a gente começar então com o Santos, que é um time que chegou, claro, estamos muito no início do Campeonato Brasileiro, mas é um time que chegou, de certa forma, desacreditado para este Brasileirão. Venceu o Atlético Mineiro por 2 a 0 e o Santos dominou o jogo de ponta a ponta, né? como o Morelli disse, o Diniz deu um nó tático ali no Cuquinha, né? Porque o Cuca estava suspenso por causa daquela briga com o juiz na partida anterior contra o Ceará. E agora o Santos ocupa a sexta colocação do Campeonato Brasileiro com 11 pontos. É, Morelli, talvez o que mais chamou a atenção, além da vitória do Santos nesse jogo, foi a DR, o bate-papo longo entre o Diniz e o Tietê depois da partida, né? Vou dar aqui a minha opinião olhando, hein? Acho que o Tietê não aceitou muitas desculpas, não. Ele tá com a cara meio, não quero falar, tô chateado ainda, não sei. Você também teve essa sensação, Morelli?
Sim, sim, e porque expôs demais o jogador naquela ocasião, né, Grisa?
É.
O Diniz falava o que queria pro Tietê e o que não podia, no meu modo de ver, muitas coisas tinham que ter seguradas, né? É, e aí você expõe um jogador com aquela pegada de, não, eu conheço o Tietê, ele é meu amigo, eu posso falar o que eu quiser para ele, ele vai entender... E parece que não foi bem assim, né? Como eu digo, tudo tem limites, né? E o Tietê ficou com essa pecha de jogador que ouve essas coisas, e meio que todos os problemas daquele time se centralizaram em cima do Tietê, porque era o parceiro do Diniz, de outros clubes de longa data, e o Diniz descarregava nele. Então ele não quis saber de papo, não, ouviu, claro, né? Mas eu também acho que ficou muita coisa para trás e muita coisa para ser resolvida, e talvez nem se resolva mais, né? Talvez eles vão se resolver se um dia voltarem a trabalhar juntos, o que eu acho que não vai acontecer. Agora, essa amizade existia. O Diniz levou o Tietê, né, para onde ele quis e onde conseguiu. Agora, passou do ponto, né? Passou do ponto. E aí as pessoas começam a falar, o Tietê começa a falar, poxa, é mesmo, né? Por que ele me pega, né, tanto assim? Parece que eu que sou o culpado, eu que faço tudo errado, eu que não sei o quê. E aí essa parceria se desfez. Falei já aqui semana passada e vou falar rapidamente. O Diniz tem que segurar, né? Tem que deixar de falar tudo que ele fala, de gritar tudo que ele grita. E esse time está respondendo muito a contento ao seu comando. Então talvez não precise gritar tanto, né, Diniz? Talvez pode levar numa boa, porque o time vem jogando bem. Você falou que o Santos era uma grande zebra, não sei se você usou a palavra zebra.
Incógnita, né?
Incógnita, né? O Santos era uma grande incógnita, porque tinha muitos garotos da base, alguns indo embora, o Marinho ainda não estava respondendo, e estava chegando um treinador que a gente sabe que precisa de mais tempo para formar uma equipe. E tudo isso se juntou num resultado bacana, né? Um bolo legal, porque o Diniz antecipou aí toda a sua formação na chegada ao clube. Parece que ele já está conseguindo falar legal com os jogadores, e os jogadores estão jogando bem, com muita vontade, que é uma característica do Santos há pelo menos 2-3 anos, né, Grisa? O Santos veste a camisa e tenta fazer o máximo, e o Marinho, para mim, melhorando a cada partida.
E justiça seja feita, né? Uma contratação pedida pelo Diniz tem dado muito resultado, pelo menos neste momento, no Santos, que foi o Marcos Guilherme, né, Morelli?
Bom jogador, esperto, né? Atento, e vem realmente conseguindo se encaixar e conseguindo responder às oportunidades. É bom, né? Quando tem essa matemática, né? Essa equação. Bom jogador, útil para o time e preço ali, valor que a gente consegue pagar, pensando na gestão do Santos, né? Eu acho que é assim que tem que ser, né? Não dá para você contratar 15 jogadores, fazer contratos longos e depois deixar lá no elenco e ver o que vai dar. Para compor elenco, eu detesto essa palavra, compor elenco. Então é uma contratação, um pedido pontual, que dá retorno, né? Que dá retorno em 7 jogos, nós estamos falando, né? 7 jogos do Campeonato Brasileiro.
Esse negócio de compor elenco é engraçado, viu, Morelli? Porque vamos transportar isso para a nossa situação. O Morelli é editor de esportes do Estadão, ou seja, ele comanda uma equipe. Você acha que quando o Morelli vai contratar, ele vai falar, acho que eu vou contratar aquele para compor aqui a equipe, né? Não, todos dentro da equipe têm a sua importância, né? Precisam desempenhar o melhor do seu trabalho. Ninguém contrata na sua empresa, na sua equipe, alguém para compor só o time, né? Quer que o cara trabalhe e desempenhe o seu melhor, né? Só no futebol existe isso, hein, Morelli?
E que tenha fome, né, Grisa? Que tenha fome, que tenha vontade de jogar, se é reserva, sem passar por cima de ninguém, mas que trabalhe para tentar ser titular. Né? Você não pode se acostumar com a reserva. Na nossa profissão, você não pode se acostumar a fazer coisas teoricamente menores. Nada é menor, mas tem coisas que são mais legais de você fazer. Uma entrevista é melhor do que você fazer do que você fazer, por exemplo, uma ficha de jogo.
Claro,
né? A gente sabe disso. Você não pode se amarrar na ficha de jogo e deixar de fazer as grandes entrevistas. Né?
Exato.
Então, assim, você tem que ter apetite. Né? E no futebol, a mesma coisa. Uma vez, Grisa, eu estava alugando uma fita, olha, sou do tempo da fita, hein? numa dessas locadoras de fita, e tinha um goleiro do São Paulo que estava numa das prateleiras.
Não era naquela proibida, não, né?
Não, naquela era proibida? Não. Não, era filmes liberados. E ele era aquele. Me fugiu o nome dele. Ele era reserva do Rogério Ceni no São Paulo.
Ih, rapaz.
E eu não sei se era Roger.
Pode ser o Roger.
E ele tava falando: não, pra mim tá bom. Eu sou reserva. Quando der, eu jogo. Quando não der, eu também não jogo. E eu tava só ouvindo aquilo, né? Então ele tava felizão, né? Pegando seu filminho pra alugar, não tinha sido relacionado pro fim de semana. Ganhando seu salário, tava sossegado. Não pode ser assim, né? Não dá. Primeiro que os clubes não têm mais esse dinheiro pra pagar jogador que só compõe o elenco.
Verdade, né? Morelli.
E o cara, o profissional, tem que ter apetite, né? Tem que querer jogar, tem que querer ir pra frente. Enfim, eu ouvi isso desse goleiro do São Paulo.
É isso aí. Quem foi que falou aqui? Ah, o Isaías falou. O que anda acontecendo com o Atlético Mineiro, a segunda força do Brasileirão? Será que só o Hulk não é o bastante? Precisa contratar também o Super-Homem?
A Liga da Justiça.
Inteira, né? Só um adendo, o Atlético tá com bastante desfalques, né? Tem alguns nas suas seleções, né? E tem algumas contusões, claro, mas é um elenco que foi fortificado exatamente para situações como essa, né? Vem de duas derrotas seguidas, para o Ceará e agora para o Santos, né? Então começa a preocupar também, né, Morelli?
Começa, mas assim, tá todo mundo assim, né, Grisa? No fim de semana, o Juventude ganhou do
Flamengo. Isso.
Né? Quando é que você vai apostar que o Juventude ganharia do Flamengo mesmo em Caxias, né? Então, assim, tá difícil de engrenar nessa temporada do Campeonato Brasileiro. O Hulk, que é um bom jogador, tá tendo ainda alguns problemas de adaptação ao futebol brasileiro, adaptação à arbitragem. Semana passada ele reclamou da arbitragem, né? Porque eu sou fortão, os caras podem me chutar, podem fazer tudo em cima de mim, o juiz não dá falta, né? Ele falou mais ou menos isso, né? Não, tem que dar falta,
claro.
Né? Ele é fortão, mas tem que dar falta. Então ele ainda está se adaptando, eu acho que ainda tem um período. E talvez esses times com melhores elencos, eles consigam responder mais para frente. É uma temporada muito difícil, com seleções, com outras competições, com Olimpíada. Então, assim, é complicado, não é fácil, não. Essa temporada tá muito esquisita e começou em fevereiro, né? A gente tem que dar um desconto ainda para essa temporada, Cris.
É isso aí. Bom, vamos falar do Corinthians, porque tem muito corintiano aqui na nossa live. E o pessoal aqui tá chiando do time do Corinthians. O Corinthians que empatou com o Fluminense em São Januário por 1-1. Né? Detalhe, né? O Corinthians jogou praticamente o segundo tempo inteiro com um a mais, e mesmo assim tomou o empate, né? Chegou a tomar o segundo gol, que foi invalidado corretamente, né? E aí os corintianos estão bravos. Seu Hélio Morelli aqui, o Timão empatou com falha de novo do Gordon Banks. Quem é o Gordon Banks? É o Cássio? É isso? Rapaz. Única cabeçada e entrou. Um horror. O Adi Armando, falha toda da defesa no caso. O Gabriel, que não acompanhou uma corrida longa do Cazares. Gabriel já estava exausto, o Corinthians vai começar a estourar jogador. Segundo tempo está caindo muito o físico. É isso, Morelli, que você observou também nessa partida?
É isso também, né? É isso também. É, ainda falta qualidade, ainda falta pegada, ainda falta jogadas, ainda falta entrosamento, ainda falta o que fazer com a bola exatamente, ainda falta faro de gol, mas eu concordo com o nosso amigo que falou que falta fôlego, sobretudo no segundo tempo. O Corinthians faz gol e dá uma recuada, né? O Corinthians já foi assim há muito tempo, fazia 1-0 e aí segurava lá atrás e conseguia vencer e conseguia... manter o resultado de 1-0. Já não consegue mais.
Sim.
Já não consegue mais. E a gente sabe que quem recua traz o adversário para dentro do seu campo. E aí, uma hora ou outra, a bola vai entrar. A bola vai entrar. Então aí eu vejo o Corinthians com essa pegada assim. Mas também já vejo o Silvinho mais tranquilo no cargo. Já vejo o Silvinho. Ainda tem pressão, mas o jeito dele, você acha que ele tá sempre, né, pressionado com a corda no pescoço, mas é um pouco o jeito do Silvinho. Mas eu acho que os resultados, empate fora de casa com o Flu, por exemplo, não é um resultado ruim.
Não.
Não é um resultado ruim. É um resultado legal, toma um ponto fora, o que é legal, e depois vê o que vai fazer dentro da sua casa, que aí vira um pouco mais de obrigação.
Perfeito.
Então eu vejo o Silvinho um pouco mais dentro do cargo. Aquela pressão inicial, sabe? Eu acho que já passou e agora ele tem a função, a obrigação de ir ajeitando os seus setores, né?
Claro.
A defesa, que era sempre legal, já não é mais. Então tem que chamar atenção. O meio de campo eu acho que ainda não funciona. Talvez na marcação funcione bem, mas na criação funciona
mas pouco. Aí falta peça, né, Morelli?
Aí falta peça, né? Então assim, é o que eu falo, você vai conseguir fazer dentro do seu limite, né? E o limite do Corinthians pra mim é baixo, limite técnico. Né? Para mim é baixo, mas tem conseguido esses resultados. Agora tá cansando, viu, Grisa?
Claro.
Tá cansando no segundo tempo. E aí é parte física, aí é fôlego, né? Aí é treinar um pouquinho mais, né? Aí é treinar um pouquinho mais.
É isso aí. O Corinthians, que com esse empate, né, se mantém ali no meio da tabela, 11º colocado, com 9 pontos. Lembrando que o Corinthians tem no campeonato 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. É uma campanha fraca, se a gente for analisar aí esses jogos esses últimos jogos do Corinthians, né? Eu quero falar agora, viu, Morelli? Fica falar do São Paulo. Sabe por que eu quero falar do São Paulo? Não só porque o São Paulo ainda não venceu no Campeonato Paulista, mas porque na quarta-feira esses dois times se enfrentam, Corinthians e São Paulo. Jogo na Neoquímica Arena, jogo das 9:30 da noite, né? A gente vai ter um encontro desses dois times que não conseguem vencer no campeonato. O Corinthians pelo menos já teve uma vitória. Agora o São Paulo ontem foi até o Ceará e acabou empatando em 1-1 com o Ceará. O São Paulo permanece na zona do rebaixamento com apenas 4 pontos. Que campanha horrorosa do São Paulo nesse início, hein, Morelli?
Muito ruim, muito fraca. A pior campanha sua no Campeonato Brasileiro. A gente está falando, pegando muito no pé do Corinthians, mas o Corinthians está mais bem colocado do que o São Paulo no Campeonato Brasileiro. O Corinthians já ganhou e o São Paulo não. O Corinthians joga um futebol mais fraco, mas consegue somar mais pontos do que o seu rival do Morumbi. Então a gente tem que olhar um pouco com mais cobranças para esse São Paulo. É inadmissível um time como o São Paulo não vencer depois de 7 jogos no Campeonato Brasileiro. A gente já está falando isso desde a 5ª rodada. Está, né, indo para a 8ª, e vai para a 8ª enfrentar um rival de São Paulo dentro da casa desse rival, que é o Corinthians.
Isso.
Lá em Itaquera, na Neoquímica. Então o Corinthians para mim é favorito, está melhor, é mais bem colocado, está jogando em casa e está com mais confiança. O São Paulo está com muita instabilidade, vem jogando mal. O Crespo agora, né, foi... Pegou Covid, né? Tá afastado, está afastado, o treinador, mas ele precisa tentar fazer alguma coisa para o São Paulo reagir, né? Alguns jogadores voltando a ficar à disposição, então isso talvez ofereça o melhor futebol para esse São Paulo, mas o São Paulo já pegou, Grisa, alguns times teoricamente mais fracos da tabela.
Sim, pegou, né? Cuiabá e Chapecoense em casa.
E não foi bem, né? Não. E continuou sem vencer. Agora pode vir uma sequência mais complicada. O Corinthians é uma sequência mais complicada. O próprio Ceará, na casa do Ceará, teoricamente,
sim,
era um jogo que o São Paulo poderia vencer, né? Ficou empatado. Agora vem jogos maiores, né? E aí, se jogar esse futebol que está jogando, se continuar com essa insegurança que está tendo, vai continuar se afundando. E para mim, já comprometeu a sua campanha no Campeonato Brasileiro. Já comprometeu a sua campanha. São 7 jogos que o São Paulo não ganha. E o São Paulo está na zona de rebaixamento. É uma corrida muito difícil. Muito difícil. Eu sei que ninguém abriu tanta vantagem assim, né? Mas é uma corrida muito difícil. Coloca o Grêmio na mesma condição. O Grêmio é o último colocado, né?
Aí já estão pedindo, aí a cabeça do Thiago Nunes, né? O Grêmio que empatou em 0-0 em casa com o Fortaleza.
Então, são dois times grandes, São Paulo e Grêmio, que para mim já tem a temporada do Campeonato Brasileiro comprometida.
É isso aí. E a gente não entende o que está acontecendo com São Paulo, jogadores muito, muito mal. Só corrigindo uma informação aqui, Adi Armando, obrigado aqui pela informação, me lembrando que o Corinthians tem 2 vitórias no campeonato e não apenas uma, né? Obrigado aí pela correção. Mas o São Paulo, eu vi muito São Paulino reclamando, o negócio de VAR, mas o VAR tá prejudicando o São Paulo, o VAR... Né? Eu até concordo com o São Paulino, acho que teve um pênalti pro São Paulo ontem contra o Ceará, que o VAR poderia ter dado. Agora, para mim, quem adota esse discurso do VAR prejudicando o São Paulo não está assistindo os jogos do São Paulo. O São Paulo não está jogando absolutamente nada, né, Morelli?
Não, é isso. E essa discussão do VAR já foi, né? Essa discussão que o VAR prejudica um em detrimento de outro, não cabe mais, porque a gente sabe que uma hora ou outra o que foi prejudicado pode ser favorecido, dependendo das imagens e do juiz que vai analisar essas imagens. Então não dá para pôr a culpa mais no VAR, né? Em hipótese alguma. A gente já aprendeu a trabalhar com isso, né? E não dá para responsabilizar. O que me preocupa é o auxiliar do Crespo falar que ainda faltam muitas rodadas, que é outra desculpa que a gente já viu e que não funciona e não serve pro Campeonato Brasileiro, né? Porque eu acabei de dizer, para mim o São Paulo já comprometeu a sua temporada no Campeonato Brasileiro. Uhum. Pode arrancar? Pode, claro que pode. Tudo é possível, né?
Claro.
Mas é muito difícil dado o equilíbrio dos jogos, né? Dado o equilíbrio dos elencos, os jogos difíceis, tanto em casa quanto fora. Então, é muito difícil jogar o Campeonato Brasileiro. E essa desculpa também do que, vai dar, faltam muitos jogos, a gente vai escapar do rebaixamento, a gente vai subir. Isso aí a gente já ouviu também várias vezes ao longo do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, desde 2003. Então, para mim não serve também essa desculpa. Alguém tem que falar para esse pessoal que veio, Crespo e sua turma, de que, ó, não é bem assim. Não é bem assim. É difícil você recuperar esses pontos que você perde no início do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo acha que não, que ainda vai dar.
O José Carlos Mota aqui com a gente falando, nossa, tá difícil apontar o candidato ao título, né, nesse começo de campeonato. E é verdade, né? Um começo que começou é ótimo, né? Mas um começo aí que traz algumas surpresas, né? Essa mesmo do São Paulo na zona do rebaixamento, o Atlético que não tá engrenando. E a tendência é piorar, viu, gente? Porque vamos lembrar que agora em julho volta Libertadores da América, volta Copa do Brasil, teremos as Olimpíadas, então tem time que vai perder jogador. Nós teremos também eliminatórias para a Copa do Mundo, que também tira atletas de clubes. Então, assim, a tendência agora é um momento tranquilo, porque os times só estão jogando o Campeonato Brasileiro, né? A tendência é mais para frente a coisa piorar. Então, a gente pode ter ainda muita mudança aí nessa tabela do campeonato, né, Morelli?
Pode, e é uma tabela realmente diferente. Bragantino lidera, Atlético Paranaense é o segundo, o Palmeiras é o terceiro, Fortaleza, Bahia, o Santos é o sexto colocado, Atlético de Goiás. Então, assim, são times que não frequentavam nesta etapa do campeonato as primeiras posições. E aí a gente vê que no cenário... Bom, o cenário já está mudando porque tem time de tradição gigantesca na Série B, né, Grisa? A gente teve... Tem Cruzeiro, tem Vasco, né?
Tem Botafogo.
Tem Botafogo. É. Então, assim... E o São Paulo lá na zona de rebaixamento, o Grêmio lá na zona de rebaixamento, o Internacional em 13º colocado, então são o Corinthians em 11º, o Flamengo cantado aí como o melhor elenco de
todos os
times em 10º lugar. É. Então, assim, não dá mais para duvidar de nenhum time da Série A do Campeonato Brasileiro. Ressalto que o primeiro e o segundo e o terceiro colocados, e até o quarto colocados, Bragantino, Atlético Paranaense, Palmeiras e Fortaleza, são times mais bem estruturados, são times com projetos, alguns com mais dinheiro, outros com menos dinheiro. Perfeito. Mas são times com gestores, né? Eu poderia ainda incluir o Bahia, o Santos eu acho que ainda não está nessa pegada, mas o novo presidente tem boas ideias, mas está começando. Mas ó, do primeiro ao quinto colocado do Campeonato Brasileiro, vou incluir o Bahia aí, são times estruturados, Grisa, são times que olham para jeitos de gerir diferentes.
Perfeito.
Né? Com dinheiro ou sem dinheiro, né? Então a gente tem que tomar lição de tudo isso.
É isso aí. Para fechar aqui Campeonato Brasileiro, vamos falar do Palmeiras, né? O Palmeiras que, ó, suou, mas conseguiu ganhar do Bahia por 3-2. O que chamou a atenção é que Abel Ferreira estava animado na coletiva, Morelli.
Tomou umas pancadas, né, de todos os lados, inclusive da diretoria, porque falou demais, de parte da torcida que tá de olho nele, né? E não fez, assim, o Palmeiras não fez um grande jogo.
Não.
Ganhou com muita vontade, com muita dedicação, com muita raça, mas em alguns momentos da partida o Bahia foi melhor, né? Foi melhor. E era para ser um empate, né? Era para ser um empate 2-2 e no finalzinho o Palmeiras com o Breno consegue fazer o gol da vitória. O Abel um pouquinho mais tranquilinho, depois também fez aquela cena de abraçar os jogadores no meio de campo, falar isso, ali alguma coisa que era para todo mundo ver, né, Grisa? Porque você quer dar o recado, você dá o recado lá no vestiário, né? Mas ele fez questão de falar ali, estamos todos juntos, disse que é um sonho dirigir o Palmeiras, então tem que falar menos, trabalhar mais, parar de discutir com o quarto árbitro, né? Parar de discutir com o quarto árbitro e olhar mais para o seu time, os defeitos e problemas do seu time, né? O treinador perde muito tempo conversando com o quarto árbitro, não vai mudar nada, ele só vai ganhar cartão amarelo, só vai ganhar isso, e o Abel insiste nisso. Não tô falando para ele ficar quietinho lá no banco, não.
Sim.
Isso também não funciona para ele. Mas para de brigar com o quarto árbitro e olha pro seu time. E é o Palmeiras que somou 3 pontos importantes, né?
Com certeza.
Queria destacar o trabalho do Scarpa, tá jogando muita bola, tá participando diretamente das melhores jogadas do time, do Palmeiras.
Perfeito.
E o menino que tirou a camisa, só para entrar no assunto, Grito.
É verdade.
Se eu sou o clube, sou o patrocinador e tem alguma ingerência no patrocinador de camisa, eu multo esse jogador.
Exato.
Né? Eu faço ele desfilar com a camisa do Palmeiras um dia inteiro em algum lugar público, se pudesse, né?
Se 24 pudesse, horas, né? Com a camisa.
Entendeu, Gris? O cara faz um gol, tá todo mundo olhando pra ele, né?
A não, TV fora, mano.
O que que ele faz? Tira a camisa e mostra o topzinho branco.
Não, fora que não é só o ato de tirar a camisa, é jogar a camisa do chão, que aí eu acho que é mais um desrespeito à instituição. Como é que você joga a camisa que representa a instituição no chão? Não joga, né?
Pois é, Não joga, né? Não joga. E aí merece o puxão de orelha. Mas olha, isso não é de hoje também, né?
Não.
Isso aí já é falado, é ensinado, tá em cartilha. Isso. Né? Mas não existe cobrança no futebol. O único que cobra nesse tipo de situação é o árbitro que dá o cartão amarelo, né?
Perfeito.
Que dá o cartão amarelo.
É isso aí. Turma, vamos mudar de assunto aqui, falar de Eurocopa, porque olha só, eu falei no começo do programa que nós tivemos uma zebra já no fim de semana, né? A Holanda sendo eliminada para a República Tcheca, né? E nesse momento outra zebra está acontecendo aqui, viu? A Croácia está vencendo por 1-0 a Espanha, vai eliminando a Espanha da Eurocopa. Mas antes, né? Vamos falar dessas partidas do fim de semana, que inclusive já temos até quartas de final definidas, né, a partir desses resultados. A Dinamarca ganhou do País de Gales por 4-0, uma goleada tremenda. A República Tcheca, como eu disse, ganhou de 2-0 da Holanda, né, e o resultado foi construído depois de que o jogador holandês foi expulso, né, e aí a Holanda se perdeu inteira no jogo. E aí depois ontem, né, aliás, sábado e domingo, nós tivemos duas partidas que definiram a outra quartas de final. A Itália venceu por 2-1 a Áustria, lembrando que esse jogo foi para prorrogação, né, um jogo duríssimo para o time da Itália, que jogou mal. A gente vinha falando que a Itália talvez tinha sido a melhor seleção da fase de grupos, né, mas jogou mal esse jogo, mas ganhou por 2-1. E depois nós tivemos a grande partida do final de semana, que foi Bélgica e Portugal. Portugal acabou sendo eliminado. Portanto, já definidas as quartas de final, Bélgica e Itália, olha que jogaço. Esse jogo acontece na sexta-feira, às 16h, na Alemanha. E no sábado, nós teremos República Tcheca e Dinamarca. Esse jogo, à 13h, Morelli.
Você falou da Itália, 2-1, né, na Áustria. A Itália não jogou tão mal, mas a bola não entrou desta vez, então teve muitas dificuldades, mas conseguiu passar e conseguiu se classificar. Então, para mim, ainda continua uma Itália favorita ao título. A Dinamarca, lembrando os velhos tempos da Dinamáquina, né? Lembra dela? Dinamáquina.
Exato.
Né? E a Holanda, para mim, foi a maior surpresa, a maior zebra desta rodada até agora. Porque a Holanda era favoritaça, né, contra a República Tcheca.
Sim.
E perdeu de 2-0. Aqui sim é uma equipe forte que fica pelo caminho, Grisa. Agora, no jogaço da Bélgica e Portugal, a Bélgica jogou bem, mas Portugal também não apresentou uma grande partida. Eu acho que Portugal até foi melhor do que a Bélgica em alguns momentos da partida.
Uhum.
Mas não estava calibrado, sabe? Não estava calibrado. E o gol da Bélgica foi um só, né? Foi 1-0 o jogo, num chute legal. Achei que o goleiro deu uma falhada.
Também.
A bola fez curva, mas não foi tanta curva assim, né? Eu achei que ele poderia ter pego essa bola. E aí ficou nisso. E no começo do jogo, os times se respeitaram demais, né? E o Cristiano Ronaldo, que é o grande talento de Portugal e da Eurocopa, também não teve lá grandes chances, né? Para conseguir mudar esse placar. Mas aqui, Grisa, qualquer um que passasse seria interessante. E para mim não é zebra esse jogo, né?
Claro.
Tanto a Bélgica quanto Portugal. Eu gostaria de ver o Cristiano Ronaldo ainda na competição, porque ele mexe demais com o torcedor.
E que provavelmente foi sua despedida da Eurocopa, né?
Provavelmente, porque está com 36 anos, né? Mas a gente não pode duvidar do gajo, né? Será que ele jogaria uma com 40 anos, Grisa?
Não sei.
Mas, agora eu queria perguntar para os corintianos que nos ouvem, se eles ficaram vendo Corinthians e Fluminense ou se ficaram assistindo o jogo da Bélgica e Portugal. Olha só, essa resposta explica muita coisa, hein?
Conhecendo os corintianos...
Era no mesmo horário, né?
Conhecendo os corintianos, acho que eles assistiram o Corinthians.
Acho que sim.
Não sei. Respondam aí. como eu disse nesse... Fala, Moreira.
É uma provocação, é uma provocação.
Como eu disse, nesse momento estão jogando Croácia e Espanha. A Croácia tá ganhando por 1-0, né? Se terminar assim é uma zebra, né, Morelli?
Olha, Grisa, não sei se é uma zebra assim tão grande, não. A Croácia é um time regular, é um time regular que vem jogando bem nas Copas do Mundo e nas eliminatórias. E a Espanha é um time em formação, né? É um time que foi a fúria até 2010 e depois parou, né? E depois parou. Então eu não sei se é uma zebra tão grande, não. A Espanha até tem mais tradição, né? Ganhou Copa, mas a Croácia é um time bem montadinho e está no melhor momento do que a Espanha.
Deixa eu já atualizar aqui o placar, né? Porque a Espanha acabou de empatar a partida. Tá 1-1 a partida, a Espanha acabou de fazer o seu gol aí, né? Então tá empatado. Por enquanto, jogo indo para a prorrogação. E o adversário, ou de Croácia ou de Espanha, vai ser conhecido às 4 da tarde na partida entre França e Suíça. Aqui a França é mais favorita, né, Morelli?
Aqui sim, a França é muito favorita, mas ela entra um pouco na mesma condição da Itália, no meu modo de ver. Vai ter que furar uma defesa, vai ter que ter paciência para tentar fazer o seu gol para se classificar, e vai, para mim, é um desenho bem parecido do que aconteceu com a Itália no jogo com a Áustria. Vai ter que ter muita paciência para tentar fazer o seu gol. Vejo um rival mais trancadinho em casa e a França martelando. Então tem que variar demais as jogadas para tentar fazer pelo menos um golzinho para se classificar, Gris.
Perfeito. Ó, o pessoal respondendo aqui. O Adi Armando falando, que pergunta, Morelli. Corinthians e Fluminense, né? Ah. Seu Hélio Morelli falou que tava vendo os dois. Colocou uma TV no jogo do Corinthians, a outra no jogo da Bélgica e de Portugal, né? O Adi Armando ainda parabenizando o vôlei masculino, né? Que foi campeão da Liga. É verdade, né? O Brasil foi campeão da Liga das Nações, né? Venceu a Polônia, né, se eu não me engano, isso, né? E o Brasil,
de virada.
E o Brasil chega mais forte do que nunca aí para as Olimpíadas, né?
Bem legal essa lembrança.
O Ivan Jorge Cury falando que quando ele jogou na Várzea nos anos 70, um jogador foi substituído, tirou a camisa e jogou no chão. Ele nunca mais vestiu a camisa do clube.
Na Várzea isso não pode, não. Na Várzea é suspensão. Lá no Garrafão também é suspensão. Tirou a camisa e jogou no chão, é suspensão, não joga acho que 3 partidas.
Olha,
eu lembro daquele jogador que tirou a camisa da Portuguesa. Depois teve que sair de Kombi do
isso,
estádio.
Isso.
Eu tô tentando lembrar o nome dele faz tanto tempo. mas não pode.
É isso aí. Bom, vamos falar de Copa América, Orelli, porque hoje serão definidas as quartas de final do torneio, né? Só lembrando, ontem, né, o Brasil empatou em 1-1 com o Equador. O Brasil com uma equipe completamente modificada, Neymar foi poupado, não jogou. O Brasil acabou empatando com o Equador 1-1, e o Peru venceu a Venezuela. Com esses resultados, a classificação do grupo B ficou Brasil, Peru, Colômbia e Equador, né? E hoje teremos as partidas do grupo A. O Chile folga, né? Mas teremos Uruguai e Paraguai às 9 da noite no Engenhão, e Bolívia e Argentina também às 9 da noite na Arena Pantanal. Esse jogo do Uruguai e Paraguai é importante para o Brasil, porque dependendo do resultado desta partida será definido o confronto do Brasil nas quartas de final. Se o Uruguai vencer ou empatar contra o Paraguai, o Brasil pega o Chile. Se o Uruguai perder do Paraguai, aí o Brasil enfrenta o Uruguai, Morelli.
Ontem deu sono o jogo do Brasil, né?
Nossa!
Ontem deu sono.
Nem fala.
Era mais um joguinho ruim pra gente assistir. Mas olha, sem o Neymar no time brasileiro, o time brasileiro é muito, muito comum. E olha que tem jogadores renomados, mas não tem um time forte, né? Não tem um time forte. É muito, muito comum. Então deu sono esse jogo do Brasil e Equador. O Chile ou o Uruguai, eu acho que os dois adversários são complicados para o Brasil. Agora começa a fase de mata-mata, o Brasil vai ter que jogar um pouquinho mais. Acho até que o Uruguai seria uma rivalidade maior, dos jogadores ali melhores em campo. O Chile, para mim, está num momento inferior ao do Uruguai. Então, portanto, seria um adversário teoricamente mais fácil para o Brasil. O Chile não vai ter como se defender, né? Já jogou e vai só ficar esperando o que acontece nesse jogo. Eu acho que o Uruguai ganha do Paraguai. E aí o rival do Brasil vai ser o Chile. E aí no outro jogo, Argentina e Bolívia. Bolívia é o saco de pancadas dessa chave, né? Isso. E a Argentina, mesmo ainda não jogando um grande futebol, para mim aumenta sua conta aí de pontos, vai para 10 pontos, ganha mais uma e também se credencia do outro lado da chave.
Perfeito. Lembrando que se a Argentina terminar em primeiro do grupo, pega o Equador. Se terminar em segundo do grupo, vai pegar a Colômbia, né? Então tem essa definição. O Brasil, né? Seja Chile ou Uruguai, o Brasil já sabe que joga na sexta-feira, às 9 horas da noite, no Engenhão, essa partida de quartas de final. Engenhão aí que tá numa polêmica, ninguém quer jogar lá porque o gramado é horroroso, né? Mas enfim, a Conmebol não quer alterar os estádios, a CBF até tinha pedido para alterar o estádio, né? Por causa do gramado, mas a Conmebol não aceitou, então as partidas continuam acontecendo no Engenhão.
E oi, o gramado fala, do Maracanã, que é o outro estádio do Rio de Janeiro, está sendo todo refeito, né?
Para final.
Para final. Não sei se com tempo hábil também para ser um palco bacana, né? Também. Não sei se dá tempo de você trocar e colocar toda a grama e ficar um lugar legal para jogar o futebol. Temos que esperar. A final está marcada para dia 10, né?
Exato.
10 de julho.
Isso. O Henrique Machado Tigre falando: o Santos está voando. A gente já falou do Santos aqui. Pega lá daqui a pouco o podcast que você vai ouvir a gente falando do Santos. O Adi Armando: que joguinho ruim ontem do Brasil. Os reservas não aproveitam as chances e põe mais dúvida para a Copa. Temos times alternativos para mudar o jogo? Pelo que a gente viu ontem, não, né? Mais difícil, né?
Complicado.
Muito bem, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
Valeu, Grisa, obrigado, amigo. Só começando a semana, vamos falar muito desse futebol que a gente tanto gosta. Um abraço a todos.
É isso aí, e agradecendo a todos vocês mais uma vez, lembrando que daqui a pouco nós vamos publicar o nosso podcast, que vocês podem ouvir pelo agregador de podcasts da sua preferência. E amanhã, 1 da tarde, estaremos de volta com a nossa live aqui no Facebook, facebook.com/Estadão Esporte. Então a todos, uma ótima segunda-feira, um bom início de semana e nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau.